A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E assim a vida foi constituída, destinada, que aparenta tudo ser, e na verdade a vida nada é. Nada é por ser um ser de matéria em decomposição. E por isso, hoje é novo e com o decorrer do tempo, desaparece pelas ordens normais e naturais da decomposição de todo organismo de matéria. E muitos, dominados pela inconsciência, que cega e não deixa perceber que é sua própria existência, faz da vida o que a vida não é, julgando pelas aparências ser aquilo que não é, e muitas vezes se tornando vaidoso pela inconsciência de pensar ser melhor do que os demais, quando todos são iguais. A vida surgiu de uma arte natural pela consequência da deformação que deu causa a serem assim como são, que, para projetar a máquina humana, houve o senso geográfico racional para descrever o mapa da formação do corpo humano, como adiante será especificado os pormenores de sua formação. Então, na formação da especificação dos seres, foi uma forma trabalhosa para dar causa e efeito à diferença entre todos. Então, foram feitos microvermes, cada um na sua categoria, com sua formação, na sua classificação para a formação da máquina humana, que ninguém nunca soube como foi feita, nem quem os fez, nem porque os fizeram assim, desta forma, que assim hoje todos ignoram quem construiu, formou e fez, idealizou o corpo humano dessa forma que existe. Até hoje tudo isso sempre conservou em mistérios, porque o dono da formação microbiana nunca deu satisfação desta arquitetura heterogênea que sempre foi a preocupação de todos. Quem foi que me fez assim? Ninguém sabia responder. Por que me fizeram assim? Ninguém nunca soube responder. E hoje, todos tendo ciência da formação de seu ser e de sua máquina, por os arquitetos donos dessa formação, aí estarem presentes para cada um dar as suas explicações. Em primeiro lugar, foram feitos os vidros dos ossos. Em segundo lugar, a montagem da caixa humana, sendo os vírus feitos pela razão racional. Vírus esses completamente invisíveis, por serem de uma condensação mais perfeita racional. E por ser mais perfeita racional, se tornando invisível. Vírus feitos pela energia racional, e cada vírus contendo em si tudo completo para a formação do seu trabalho, e este tudo completo, sendo um conteúdo de energia racional, que é a razão dele não se tornar visível, a não ser pelo conteúdo gomoso do sêmen, que ali todas as células reunidas estão ali para compor o ser humano. E assim, nesse conjunto gomoso, a formação de toda a máquina humana pelos vírus invisíveis existentes, feitos pela energia racional. Porfírio, foi trabalhoso, aqui já está dizendo que foi trabalhoso, mas quanta coisa foi feita para a formação do corpo humano? Vírus, microvírus, energia... Quanta coisa para dessa forma toda aí.
Parafraseando a Bíblia, que diz que Deus pegou do barro para soprar e fazer o homem, parafraseando, é mais ou menos essa a fase dessa criação. Mas aqui, por estarmos no terceiro milênio, existe uma razão da construção de tudo, porque existe uma lógica. Não existem milagres. As coisas não são feitas assim, do nada. Tem que haver, para todo feito e efeito, tem que haver uma causa. Então, nessa pequena e simples descrição que o Racional Superior nos apresenta no livro Universo em Desencanto, ele nos dá a entender que houve toda uma sequência, que ele chama de senso geográfico universal, em que toda a conjuntura universal foi utilizada para formar o ser humano e o corpo do ser humano. Não sei se as pessoas que ouviram essa parte inicial, ele trata as duas coisas simultaneamente. O ser humano é a razão de ser, é o conhecimento, é a forma lógica do funcionamento, vamos dizer assim. O ser está associado ao funcionamento. Pensa, imagina e pode raciocinar. Este é o ser. E a máquina humana que nos faz pensar, é o corpo, a formação do corpo. Que aí então há as duas coisas acontecendo simultaneamente. É como que um computador, vamos assim mais ou menos comparar esta, para a pessoa compreender rápido o que o racional superior quer dizer, e nós também, porque a explicação é muito longa e às vezes fica difícil. Nós não estamos aqui também no intuito de ensinar o assunto, mas fazer as pessoas que quando lerem entenderem isto. É como construir um computador. O computador no início era um ábaco, lá na China, há 2.000, 5.000 anos passados. Depois ele veio evoluindo, régua de cálculo, e agora chegamos a essas maravilhosas máquinas, celulares, etc. Mas vejam que houve as duas coisas, a formação do hardware e a formação do software. Então, o software, que são os programas, os sistemas operacionais, etc., etc., né, ou os aplicativos, que hoje já são chamados mais de aplicativos, essa é a parte do ser. É a questão logística, o sentimento, o desenvolvimento, etc. E o hardware é a máquina, que é o corpo humano. Então, nós temos que saber distinguir a formação do ser e a formação da máquina. Mas os dois acontecem simultaneamente. E quando a gente estuda no livro Universo em Desencanto, às vezes até nos passa um pouco desapercebido para o leitor, mas não para o estudante mais atento. Que quem estuda esse conhecimento tem mais chance de sentir o que é uma coisa e o que é outra. E a natureza nos dá essas comparações, como nós hoje temos na informática. Vejam que na medida que o hardware vai se aperfeiçoando, os programas também vão, e na medida que os programas de computador, os aplicativos vão se aperfeiçoando, com esses programas também podemos fazer máquinas cada vez melhores. E estamos chegando aí a máquinas que, chamado computador quântico, já está sendo usado comercialmente. Então, isto é só para vocês terem um termo de comparação. Mas, no princípio da formação de tudo, como nos relata o Racional Superior, e o Universo em Desencanto é uma peça importantíssima para a gente compreender a gênese, a verdadeira gênese do ser e do corpo humano. Então, nesse trechinho, ele nos dá a entender como que houve essa formação. E ele diz aí, Oswaldo, se me permite, tem um trechinho que antes desses vírus, ele dá uma sutileza nesse trecho, ele dá uma sutil informação. Porque a forma que era a eternidades e tempos imemoriais, outros mundos, a forma que foi sendo preparado o censo geográfico, hoje funciona a mesma coisa. Quer dizer, é a mesma coisa que eu chegar para vocês e dizer assim, antes de ser um computador quântico de inteligência artificial, era um ábaco, vamos dizer assim. Só que não há uma relação direta, o ábaco e o computador quântico, compreender? Quer dizer, o ábaco é o princípio e a razão da coisa existir. Então, no princípio, a natureza não tinha nada pronto, tudo foi sendo preparado, concomitantemente, o hardware e software, e o ser humano e o corpo humano foram sendo aprimorados. Então, vale as duas coisas. O crescimento da mente e o crescimento e o desenvolvimento da espécie, que é a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução de Darwin se refere à máquina, ao corpo. E a espécie é a parte, vamos dizer assim, religiosa, filosófica, que é onde a coisa funciona. Compreenderam? Então, nós temos que saber separar uma coisa da outra para estudar, mas temos que saber que as duas coisas funcionam simultaneamente. Conforme as máquinas vão sendo evoluídas e aprimoradas, a capacidade das máquinas de ser e funcionar vão sendo aprimoradas também. Por exemplo, na época do homem de Neandertal, a capacidade cerebral, o cérebro humano, não tinha condições de pensar e imaginar que tem hoje, ou que já está perdendo, inclusive. Mas, naquela época, a máquina era muito rude, porque estava ainda em preparação. E na medida que houve as mutações, as mudanças genéticas, e a natureza assim fez com essa finalidade, mudou as fases, era monstro no princípio, uma máquina informe, mal preparada, né? E na medida que elas gerações vão se sucedendo, a natureza foi aprimorando essa máquina para poder chegar a funcionar como tem que funcionar, agora no terceiro milênio, raciocinando. Então, vamos ver por parte, porque temos uma coisa sempre associando a outra, não podemos deixar nunca de esquecer isso, mas na parte do esqueleto, qual foi a primeira parte que está lá na continuação dessa lição, um pouquinho adiante, Oswaldo, se me permite, qual foi a primeira parte, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte que o Racional Superior relata para nós? O que foi feito em primeiro lugar, Oswaldo?
Em primeiro lugar, o esqueleto. Em segundo, a planta da máquina. Em terceiro, os vírus de decomposição, de composição de energia racional. Em quarto, a condensação de energia racional, que foi o material usado pelos vírus para a formação da máquina do corpo humano.
Então, olha só, isto é um retrato do que aconteceu nos mundos cósmicos ou intercósmicos que foram se degenerando, deformando, até chegarmos a este mundo de matéria. Mas se prestarmos um pouquinho de atenção no que está escrito nessas quatro etapas da formação da máquina humana, que é o corpo, se nós prestarmos atenção, é o que acontece hoje. Como é que um espermatozoide fecundando um óvulo vai gerar todo aquele maquinário que é os ossos, a pineal, o fígado, o estômago, todos os órgãos do nosso corpo já estão numa planta que, de energia, que é o sêmen, que é a semente que vai incubar no organismo masculino, que a ciência está querendo saber que planta é essa.
Ali naquele sêmen já tem os vírus de composição do corpo.
E isso que o Racional diz, que somente se torna visível pela alta condensação. Isto é uma coisa realmente interessantíssima, porque é tanta energia que está no sêmen, que é produzido pelo aparelho masculino. Veja bem, o sêmen que é produzido pelo aparelho masculino reprodutor, não é só o homem, não. Toda a espécie masculina, de modo geral, na natureza. Naquele sêmen, ou semente, até os vegetais, porque o sêmen é duro, é a semente do feijão, ali já tem a parte invisível que a ciência não consegue detectar. Não consegue detectar a parte invisível, mas consegue detectar o efeito. E por isso a ciência não entende por que no uma célula, que o sêmen, o espermatozoide, fecundando o óvulo, o masculino e o feminino, no fecundar forma o embrião, e este embrião se divide em duas células. Estas duas se dividem em quatro. Estas quatro se dividem em oito. E a ciência vê estas células se dividindo, me parece que até 64, 8, 16, 32, 64, porque cada célula formada se divide em mais duas. Os biólogos que me corrijam, que não há problema. Eu estou dando apenas uma ilustração, não vou dizer exatamente se é 64 ou não, mas é por aí. Há um momento, existe um momento em que estas células, elas não mais se dividem. Elas passam a fazer, cada uma delas, aquilo que tem que ser feito. Uma vai fazer os ossos, a outra vai fazer o fígado, o outro conjunto de células vai fazer o tecido, a pele, etc, etc. É onde os vírus de energia que a ciência não vê, porque são invisíveis, estão ali trabalhando para a formação do corpo humano, que levou 21 eternidades para ser preparado e ser dessa forma. Mas por que levou tanto tempo para fazer uma máquina humana quase perfeita, que nós podemos dizer hoje, quase perfeita? Não é perfeita porque na matéria não há perfeição, mas em condições de desenvolver o raciocínio. Então, nessa estratégia que a natureza usou de primeiro fazer uma montagem prévia. E conforme foi sendo feita essa montagem em outros mundos, podemos até dizer em outras galáxias, em que tudo vem descendo, degenerando, deformando, aqueles corpos foram sendo moldados, eram corpos de vida eterna, e que no universo em desencanto até o 17º degrau eram eternos, ou melhor, até o 16º eram eternos, e aí começou a partir de um degrau, de uma eternidade, estes corpos deixaram de ser eternos e passaram, num processo mais acelerado, a se reproduzirem. E nessa reprodução é que a natureza usou a estratégia brilhante de aprimorar mais rapidamente aquelas formas monstruosas. Porque no início o ábaco é um computador monstruoso, mas hoje nós temos a inteligência artificial. Mas foi necessário existir o ábaco, o PC, XT, AT, etc, etc, primeira, segunda, terceira geração de computador, até chegarmos ao que nós estamos hoje vendo, o computador quântico, a inteligência artificial e outras maravilhas mais, e que nos favorecem o nosso desenvolvimento pessoal. Lamentavelmente, não compreendendo isto, aí há uma declinação ou a degeneração dos programas. As pessoas, ao invés de usarem os programas e aplicativos no bem fazer ao próximo, usam para se locupletar gananciosamente e achando que somente eles é que têm direito a viver nesse mundo. Então, aonde entra o software dando curto-circuito? O software que eu chamo é o pensamento e a imaginação que dá curto. Então, é necessário que o ser humano passe a se conhecer, compreenda o que são estes vírus da condensação da energia racional que foram usados para o enchimento da máquina humana naquelas transmontanas eras de eternidades antigas, em que ainda nem éramos bichos, éramos corpos de energia ou de massa de energia cósmica, e por isso tínhamos vida eterna, vamos dizer assim. Uma forma, uma máquina ainda muito perfeita, muito pura na energia, mas muito rude, muito atrasada, por isso era um monstro na forma de sentir. Né? Que nem o ábaco, ele consegue fazer algumas contas, mas pedir que um ábaco tenha inteligência artificial não dá. Compreenderam a comparação? Então, foi necessária as fases de monstros, né? De selvagens, de bichos, e aí todo esse relato racional superior fala como foi feito esse aprimoramento. E Oswaldo, e só para a gente voltar mais uma vez no que eu estou falando, na máquina humana, como que ela foi preparada nessas quatro etapas, né? O que foi feito em primeiro lugar para a gente poder fazer um comentário rápido?
Esqueleto.
O esqueleto. Mas que esqueleto você acha que foi feito? As pernas, os braços ou a coluna vertebral?
Não, talvez até seja a coluna vertebral.
Talvez poder... até seja. Não, você não pode dizer talvez, você sabe. Porque você assistiu aquele filme Robocop 2. Lembra do filme Robocop 2? É só para fazer aquela ilustração. Em que no Robocop 1 pegaram os restos lá do Murphy, né? Que eu assisti bem esse filme, foi muito interessante. Pegaram o resto lá do policial e conseguiram corrigir, fizeram quase tudo artificial nele, mas não conseguiram tirar dele o sentimento bom de policial, tanto é que depois ele vem e reconhece a família, etc. No Robocop 2, ele já consegue pegar a elaboração do mal, né? É aquela coisa que desenvolve o mal. O pessoal lá da equipe de preparação de robôs pegou justamente o bandidão lá, o traficante, que era o viciado, etc. Descascaram o cidadão todo, até para estudar a natureza humana. Botaram apenas o cérebro e a coluna vertebral. Não sei se você lembra, a espinha, né? Dentro de um tubo de amniótico, é que era aquela coisa toda. E depois é que construíram todo o corpo do Robocop 2. Que aí ele passou, mas o mental dele era de mal. E então aquilo ali remete a esta formação. Veja que o pensamento humano, ele é consequência e projeção daquilo que foi feito antes, que é a planta, que é a segunda parte que foi feita, é a planta da...
A planta da máquina.
Da máquina, que é o funcionamento. A planta da máquina é o software. Né? Quer dizer, você faz o computador e faz a planta, que é o software. O racional usou a linguagem simples, nesse caso aí falando que é a planta. Então, se nós olharmos direitinho, a nossa coluna vertebral, e é onde eu quero me deter um pouquinho, que é a primeira parte, no topo da coluna vertebral está exatamente qual o órgão que está ali? A glândula pineal. E aí você vai dizer assim, então... Foi feita primeiro a coluna vertebral para a glândula pineal ser feita ali ou a glândula pineal é que gerou a coluna vertebral dentro da matéria? Essa é a questão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então eu direi para vocês com base naquilo que eu pude compreender até aqui da leitura do livro Universo em Desencanto. Primeiro é feita a máquina do raciocínio. E desta máquina do raciocínio, esta máquina é que cria tudo ao seu redor. As demais máquinas, usando, no início, usava o enchimento da energia cósmica e hoje usa a matéria elétrica e magnética, porque já está degenerada e deformada. Por isso os corpos hoje apodrecem mais rapidamente, muito mais rapidamente, do que antigamente, que nem apodreciam. Os corpos secavam. Mas os programas que rodavam antigamente na mente dos corpos, né, quer dizer, a planta era ainda uma planta muito selvagem. Era uma planta, programas bobinhos. Somava 2 + 2 e às vezes errava a conta, mais ou menos isso, porque era muito primário ainda a planta. E na medida que foi desenvolvendo e aprimorando. E o que eu quero dizer com isso tudo é que, contando as vértebras, o total de vértebras que nós temos na nossa coluna vertebral, são exatamente 33 vértebras. Tem alguns que só tem 32, mas a maioria dos vertebrados tem, nós, o ser humano, né, a máquina do animal racional, são 33 vértebras, né? E essas 33 vértebras é que dão uma noção de comparação de como que o conhecimento humano vai sendo desenvolvido, ou seja, como que a planta vai trabalhando neste sentido. Estão compreendendo? Por que que tem 33 vértebras? Eu já chamaria a atenção de vocês que o 33 é a idade de Cristo, né? Já ouviram falar isso? Que ele foi, que foi usada essa idade para ele. Nós sabemos que, na verdade, não, a idade não é muita coisa importante. Se viveu 83, ou 33, ou 83 anos, isso é o de menor importância. O que nos interessa saber é que como que o conhecimento veio evoluindo, como que o conhecimento veio evoluindo através das décadas em concomitância com a evolução do corpo. O ser humano vai sendo formado e o corpo humano também. As coisas vão acontecendo sucessivamente. Então, a planta, que é os programas que vão rodar na máquina, eles estão sendo preparados astrologicamente. E a máquina, que é o corpo em si, está sendo preparado pela parte material, que é a parte do elétrico e do magnético. Em resumo, o que acontece é isso. Então, nós temos na coluna vertebral, exatamente, me permita ver aqui o número de costela, de vértebras que nós temos. Costela não, costela já é outra parte. São exatamente as seguintes, apenas para que vocês anotem aí. As vértebras cervicais são 7, C1 a C7. Depois nós temos 12 vértebras torácicas, T1 a T12. Isso é a simbologia que os ortopedistas gostam de mexer na máquina, às vezes nem sabem que estão mexendo, mas mexem. E depois nós temos mais 5 lombares, 5 vértebras lombares, L1 a L5. Estas 24 vértebras, somem aí, 7 + 12 + 5, 24. Estas 24 vértebras, não por acaso, é 2 vezes 12, 12 são 12 casas do zodíaco, né, que nós temos. Há uma associação, porque o planejamento é astrológico. Né? Então, o que acontece no espaço está acontecendo na Terra. Estão compreendendo o sentido que eu quero insinuar? Isto é para ser estudado. Não estou aqui para ensinar, mas para despertar a curiosidade de quem vai estudar o livro Universo em Desencanto. E aí, depois, nós temos mais 9. Estas 24 vértebras, elas são flexíveis, elas são móveis, elas se mexem umas para lá, e por isso que dá artrite, artrose, essa coisa toda. Eu que o digo. Né? E muita gente aí, muita gente está com a coluna vertebral sacrificada, porque é o chassi, né? O chassi do nosso corpo, diga-se de passagem. Né? Mas também é o chassi do conhecimento, do ser, não somente do corpo. Depois nós temos as 9 divididas em 2 partes, que é o sacro, com 4 vértebras, mas essas 4 vértebras do sacro, sacro, tá? Sacro, elas estão fundidas numa só, elas não são móveis. E temos 5 do cóccix, né? Depois do sacro vem o cóccix. E o cóccix são também 5 vértebras, mas elas estão como se fosse uma só. Então, das 24 vértebras móveis, nós temos mais duas móveis entre si, que é o sacro, com 4, e o cóccix, com 5. 9, mais 9, 24, mais 9, 33. Osvaldo, você sabe quantos são os graus do conhecimento na maçonaria?
33.
Você sabe qual é a idade de Cristo?
33.
Pois é. Então esse número 33 era até usado pelos médicos antigamente. Fala 33. Aí a pessoa falava 33 para saber se estava com pneumonia e coisa e tal. Então o número 33 tem uma mágica muito
grande. Eu acho que até hoje ainda fazem isso.
Sim. Aí você, se você quiser brincar com este número, fica para você. E você que está me ouvindo, estudante de cultura racional, e quem não é estudante, que se atreva a estudar, que é muito, atreva no bom sentido, é claro, porque é para despertar essa curiosidade. 1991 mais 33 dá quanto, Oswaldo? Por gentileza, rápido. Você está fugindo da aula de matemática. É muito interessante. Nós estamos aqui brincando com vocês, meus amigos. Porque 1991 mais 33 dá 2022. Se o conhecimento precisou de 33 vértebras, ou como dizem os maçons, como conhecimento, não estou falando das práticas maçônicas, me permitam separar bem isso, porque tem gente que confunde uma coisa com a outra, e nós estamos fazendo bem essa diferença. Então, nós temos na fase racional da transformação do corpo do racional superior da Terra aqui na matéria, que se deu em 6 de janeiro de 1991, 33 anos de mudança. Compreenderam? A construção do conhecimento da fase racional, a planta que estava precisando completar, 2022. Entenderam? Se não entenderam, pega o livro e vai estudar. E se você não conhece o Universo em Desencanto, se quiser conhecer, está na hora, porque está em cima. Nós estamos por 3 anos de diferença, não sou profeta, mas sei analisar aquilo que eu estudo, e muito que precariamente, porque ainda me faltam muitas, muitas informações, mas não me falta uma coisa que eu recomendo a todos. Aliás, eu não recomendo a todos, porque é a questão de natural, mas recomendo que se ligue naquilo que tem. E o que é que nós temos de melhor dentro de nós? A inteligência. E o que é inteligência? É aquilo que sabe? É aquilo que a gente sabe mexer para lá ou para cá, parodiar as frases ou isso? Não, a inteligência está na busca. Inteligente não é aquele que sabe muito ou que sabe falar isto ou aquilo. Inteligente é aquele que está sempre buscando. Então a nossa inteligência deva ser usada com esta finalidade, de usarmos aquilo que nos chega e buscarmos sempre aquilo que nos falta. E o que é que nos falta? Muita sabedoria. Então, o que o mundo ainda está carente é de sabedoria, a verdadeira sabedoria. E temos aí mais 3 anos nessa construção do conhecimento, na construção do ser humano. Mas que ser humano? O ser humano do terceiro milênio. Faltam apenas 3 vértebras para acabar todo esse degrau. Mas por que 1991 passou a ser uma referência? Porque a construção do que é feita é da obra. A obra está pronta, o Racional Superior da Terra, o senhor Manuel, o aparelho, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que era o aparelho, dizia: quando eu for, a obra estará pronta. E a obra estando pronta, a planta, que é a obra, podemos comparar assim, está começando a funcionar. Fazendo o quê? Na medida que esta planta funciona, ela cria o esqueleto, o cerne da fase racional. Então a fase racional está sendo construída ano a ano, e 33 anos é exatamente a contagem que vocês podem fazer de 1991. Fiz a conta errada? Eu acho que eu estou furando. Não, não. 1991 mais 33. Oswaldo, fugi da escola? Faz a soma aí, rapidinho. Você está com uma caneta na mão. Diz que dá 2024, mas na verdade é 2023, porque 1991 conta ele todo, porque a passagem, a transformação do aparelho foi em janeiro de 91. Então é isso, 1991 mais 33, 2024, mas incluindo um, então 2023. Então nós temos todos esses ciclos a partir de 2019, 2022 são 3 anos, 2023 seria como que considerando o ano zero, e aí sim, a reconstrução e o funcionamento da planta da fase racional começa mesmo efetivamente a partir de 2023. 2023, não por acaso, eu gosto muito desses números, 2 mais 2, 4 mais 3, 7, né? 2023, então, é o ano que inicia, ou o ano zero, como queira entender, mais ou menos para lá, mais ou menos para cá, não posso precisar a data, mas é onde começa a funcionar a fase racional, a planta da fase racional. E eu ainda faço a ressalva de que, como a exemplo dos primitivos corpos que foram formados no chão pela razão de ser racional, pelo senso geográfico racional, ainda seremos primitivos para a fase racional. Aparelhos ainda rudes, muito rudimentares, mas já com um avanço sobre a fase anterior, que era a fase de animal racional, um avanço extraordinariamente grande, sabe em quê? No ser, não na máquina. Por isso que hoje nós vemos as tendências mundiais dos pensadores ainda remanescentes, que ainda usam um pouquinho do pensamento e que estão já desenvolvendo naturalmente o raciocínio, a gente percebe que o verdadeiro valor não está no corpo da matéria, está no ser que habita o corpo de matéria. Por isso que a glândula pineal é a máquina do raciocínio na matéria. Mas ela foi construída por uma máquina de raciocínio de energia que está no espaço em 7 partes. As 7 partes do porquê assim somos. Então tudo isso é um estudo muito lindo, muito brilhante, que todas as pessoas que nos ouvem aqui na Rádio Geração 2000, principalmente aqui em Teresópolis, estão sendo convidadas a conhecer a cultura racional não como uma religião, não como um ideal, não como uma coisa idealista, que nós estamos aqui defendendo pontos de vista. Nós não estamos aqui defendendo pontos de vista, nós estamos aqui comunicando para aqueles que nos ouvem um conhecimento que estamos estudando, somos estudantes, não professores, embora a minha profissão tenha sido de professor, mas quem estuda tem o dever de esclarecer aqueles que ainda não estão estudando e chamar a atenção para essa grande curiosidade. Os nossos computadores estão hoje aí nos provando que a natureza nos encaminhou para um brilhantismo muito grande do ser. E as máquinas estão cada vez menores. Vocês veem que um celular hoje tem a capacidade incrivelmente, fantasticamente, de armazenagem, de processamento, etc., muito superior aos grandes computadores eletrônicos da geração, primeira, segunda, terceira geração. Como que as coisas mudaram, não é mesmo? Mas isto é para nos fazer perceber o ser e não a máquina. Mas para o ser existir, a máquina tem que funcionar direito. E aí é onde uma coisa tem que saber consorciar com a outra. Porque as pessoas, às vezes, começam a estudar o livro Universo em Desencanto e se preocupa única e exclusivamente com o ser. E não alimenta a máquina. E a máquina, por não funcionar, o ser também não funciona. É a mesma coisa que você ter um celular de última geração, extremamente poderoso, mas você não põe a pilha lá dentro para ele ligar. O que, que adianta? O que, que adianta você ter um corpo se você não tem uma alma? Né? É a forma de dizer. O ser é a alma. O corpo é a máquina. Software e hardware. Então os dois têm que andar juntos. E como é que os dois andam? O corpo vai diminuindo, cada vez menos a dependência, e o ser vai crescendo. Porque o ser cresce para dentro e não ocupa espaço. E por não ocupar espaço, a máquina pode ser cada vez menor. E a máquina, sendo cada vez menor, ela tem mais capacidade de armazenar. Parece um contrassenso, mas não é. Você vê que hoje o celular armazena muito mais coisa do que um cérebro eletrônico da década de 50, 60. Incomparável, né? Então vejam que quanto menor são os corpos, maior a capacidade de armazenagem. Desde que os corpos sejam puros, limpos e perfeitos. É para onde a humanidade vai. Mas temos dois caminhos para chegar lá.
Nós vamos ouvir a música Cascalho.
no defeito. Fomos também os arquitetos do errado. Chegou a hora de montar quebra-cabeça com uma nova consciência lapidada. Bem-aventurados os comandos desta terra, em todos os canais que focalizam vigilância. Olho para o céu, até no sol tudo é matéria. Esse ser está na sujeira e é o brilhante. Vamos levantar todos nós nesse planeta.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Cascalho.
E é isso aí, né, Oswaldo? O cascalho é exatamente tirar o brilhante que está na lama. Por isso, as novas gerações têm mais facilidade de achar o raciocínio. Porque a coluna, vamos dizer, os ossos, etc., já estão ficando tão enfraquecidos que daqui a pouco a gente nem precisa mais da coluna vertebral. Nós vamos viver somente com a energia. Os aparelhos das novas gerações já serão máquinas muito menores, quer dizer, os minhonzinhos serão os minhon, né? E terão muita capacidade de discernimento, de uma inteligência incomparável com o que nós hoje somos primatas. Nós hoje somos os primatas da fase racional, é assim que eu me entendo, para que vocês não fiquem pensando ou imaginando que também o primarismo está exatamente no pensamento, na imaginação. O raciocínio é natural, é espontâneo, você não articula. O raciocínio, a gente não articula. É muito interessante que a gente possa compreender isso. Vamos ouvir aqui, Oswaldo, uma colaboração da nossa amiga Cecília de Sorocaba. Muito interessante o que ela tem para nos mostrar. Acho que vai de encontro bem ao que nós estamos falando aqui, que é essa evolução do ser humano. Vamos ouvir.
Música. cultura racional, a cultura sem mistérios, a cultura que define tudo de princípio a fim, define o porquê dessas rebordosas todas que vem acontecendo no mundo inteiro. Esse momento em que atravessa o mundo convulsionado foi devido à fase do animal de origem racional ter terminado. Terminou a fase e os feitos ficaram sem apoio da fase por ter terminado. E os feitos sem o apoio da fase entrou tudo em liquidação. A desorientação, desequilíbrio, sendo uma liquidação universal. Tudo em liquidação por ter terminado a fase e os feitos, por não haver mais apoio da fase, entraram em liquidação. Liquidação de tudo, até que conhecessem a fase que substituiu a fase que terminou para encontrar o verdadeiro equilíbrio. E agora, já de muito todos tomando conhecimento da fase natural da natureza, a fase racional, e começando o equilíbrio e a mudança de quantos já tomaram conhecimento da fase racional, a fase natural da natureza e a cultura da fase que é a cultura racional. Sim, cada fase com sua cultura. Na fase do animal, por ser animal, era o alfabeto artificial por estar na classe de animal. E na fase racional, por estar na classe racional, é um aparelho racional. E a cultura do aparelho racional é a cultura racional. É uma cultura de definição básica, é uma cultura supercosmológica. E a cultura do animal, por estar nessa classe de animal, é um alfabeto primário, artificial. Um alfabeto para lapidação, por o pensamento ser órgão do chão e o raciocínio ser órgão de cima do mundo racional. Por ser o pensamento órgão do chão, é que aí estavam nessa classe de animal de origem racional. Então, o animal não tem cultura. Por ser animal, é alfabeto. Por essa deformação ser um curso primário e por isso aí, nesse encanto pavoroso. Alfabeto, por ser alfabeto, sempre mantendo os mistérios e cultura não existem mistérios. Cultura define tudo e alfabeto não define coisa nenhuma. É primário. Mas para enfeitar como é peculiar do vaidoso, botaram o nome do alfabeto primário do encanto de cultura. Para ser cultura, era preciso que divulgasse e definisse tudo sem mistérios. Então não estão vendo que é primário? Por ser primário, mantém os mistérios, mantém o encanto, o sofrimento e o pranto. Mas o animal, vaidosamente, sempre foi muito pretensioso em querer ser o que nunca pôde ser. E de forma que hoje está aí, a cultura sem mistérios, a cultura racional. E assim, a evolução do raciocínio é uma evolução para cima, para o mundo racional, para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem e sair daí desse mundo para fora, porque já chega de penar, já chega de sofrer, já chega de estarem condenados à morte, já chega. Já passaram 21 eternidades rolando aí dentro do encanto, nessa matéria que basta o nome para repugnar. Uma coisa repugnante é a matéria. Basta ser matéria para ser uma coisa insuportável e por isso ninguém se suporta. Aparenta se suportar. Os odores da matéria são insuportáveis. Então aparentam aquilo que não são para se tornarem insuportáveis. Se não existisse água, que seria da matéria? Se não existissem os artifícios, os desodorantes, os desinfetantes, o que seria da matéria? Na realidade, ninguém suportaria. Para ver que a matéria é o resto dos restos, é um tudo que aparenta valor que não tem. Os valores aparentes valem hoje, amanhã não. Hoje tem valor e amanhã não tem. Hoje parece que é, amanhã não é. Hoje parece que é tudo, amanhã não é nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Os valores traiçoeiros apenas da aparentes da matéria. Traídos pelas aparências do que é hoje, amanhã não é. Hoje parece que é tudo, amanhã não é nada. Hoje é tudo e depois um trapo velho e depois nem trapo velho. Terminando assim, a gestão da sugestão da matéria. Todos sugestionados pela matéria. E por estarem sugestionados pela matéria, tem apego à matéria. Porque o bicho tem apego pela matéria. E por o bicho viver iludido pela matéria, o bicho se tornou materialista, gostando de tudo que é de matéria. Porque o bicho vive sugestionado, fanatizado e dominado pela matéria. E por isso, para o bicho, a matéria está acima de tudo. E por isso o bicho pena, sofre pela matéria. E assim, 21 eternidades nesse marcapasso, na classe do animal de origem racional, sempre sofrendo e sempre penando nessas 21 eternidades. Mas agora chegou a hora da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por isso, aí está a fase natural da natureza, a fase racional, a fase ligada ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação de animal de origem racional. Salve!
Vamos ouvir a música Eu Nada Sei com Zito.
Eu vim aqui, estou aqui, a procurar o meu lugar. De onde vim, pra onde vou, porque vim assim e como vou voltar? Sou tudo do nada sou tudo, sem me conhecer. Eu nada sei sobre o meu ser e vivo assim tão mal como um vegetal, em forma de animal, embora racional, sem saber porquê vivo a sofrer, sufocado na mágoa, dependendo d'água pra poder viver. Já pesquisei tantas vezes na filosofia e na ciência pra encontrar a origem do mundo e o porquê da minha existência. Se todos vivem vagando neste mundo que é só aparência, porque de verdade ninguém sabe nada, tudo é balofestia e inconsciência. Mas afinal, só do astral veio a solução para a redenção do animal racional sem a razão. Vivendo assim, desconhecido do seu princípio e do seu fim. Estou aqui a procurar o meu lugar. De onde vim, pra onde vou, assim, e como vou voltar? Sou tudo do nada sou tudo, sem me conhecer. Eu nada sei sobre o meu ser, e vivo assim tão mal, como um vegetal, em forma de animal, embora racional, sem saber porquê, vivo a sofrer, sufocado na mágoa, dependendo da água pra poder viver. Já pesquisei tantas vezes na filosofia e na ciência, pra encontrar a origem do mundo e o porquê da minha existência. Se todos vivem vagando neste mundo que é só aparência, porque de verdade ninguém sabe nada, tudo é balofestia e inconsciência. Mas afinal, só do astral veio a solução para a redenção do animal racional, sem a razão, vivendo assim desconhecido do seu princípio e do seu fim.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Eu Nada Sei com Zito.
E que hoje nós podemos dizer Eu Nada Sabia, né? Porque hoje já sabemos é muita coisa. Eu nada sei enquanto pensador, sofredor, mortal. Por isso que nós nascemos neste mundo sem saber porquê, sofremos sem saber porquê e morremos. E ninguém, por mais riquezas ou grandezas, intelectuais ou mentais ou etc., que consiga acumular, ninguém tem o direito de viver. Por isso, a natureza sempre diz para nós, na matéria, tudo que tem princípio tem fim. Por quê? Porque este não é o nosso verdadeiro estado natural. Nosso verdadeiro estado natural é de energia, corpos de energia de massa cósmica, pura, limpa, perfeita, num mundo racional, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, e que agora está sendo descoberto no terceiro milênio pelo desenvolvimento do raciocínio. E convidamos todos vocês a conhecerem a cultura que desenvolve o raciocínio do ser humano, a cultura racional. E tudo vai cada vez para melhor, porque este é o reino em que todos habitarão com Deus. O reino celestial na Terra, o paraíso racional na Terra, será concretizado por essa ligação do ser racional que estava materializado na matéria e que vai se desmaterializando para viver no seu verdadeiro estado natural de energia pura, limpa e perfeita. A máquina vai se tornar tão perfeita que o ser poderá vibrar cosmicamente, não apenas cosmologicamente. Deu muito trabalho para a natureza fazer isso tudo, mas enfim, ela conseguiu chegar no terceiro milênio e temos aí sete eternidades de evolução. A coisa não é milagrosa não, tá gente? Tem muito trabalho pela frente. O importante é cada um estar ligado em cima, o ser ligado em cima, mesmo que a máquina ainda esteja embaixo, mas tem que cuidar bem da máquina para que o ser possa evoluir. Compreendido? A alimentação, essas coisas todas, uma vida calma, tranquila, modesta, para que o ser possa crescer. E a máquina vai cada vez ficando menorzinha, menos necessidades, porque veja que o nosso celular precisa de muito pouca energia para funcionar. Antigamente o PC XTAT tinha que ter um estabilizador enorme do lado para funcionar, tinha que ter muita energia.
Hoje, com um pouquinho de energia, a gente faz a máquina funcionar com muito mais capacidade. Este é o ser humano que está crescendo e precisa se conhecer.
E agora, a hora dos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmãos, seja ele inglês ou francês.
Abraço, professor Horta, doutor Carlos Reis, Sônia Regina Pereira Pinto, Bernadette, o Luiz Cláudio, a Nádia, a professora Nádia, Edivaldo e a Anitta Murim.
A Marta Chuí, doutor Iazo Iosca, em Vilhena, Rondônia. Mauriciana, no Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu. Alencar e Helenise, no Moquetá. A Cecília, em Cascadura, aquele abraço lá para Cascadura. O nosso amigo Antônio Chamorro, em Piratininga. E o Sonival Alves, em Morungaba, São Paulo. Muito bom essa galera toda, abraçando a todos. Abraçar a nossa amiga Cecília, que hoje fez uma participação especial aqui conosco, né? Com este áudio maravilhoso sobre a cultura racional. E o Mirão, lá em Sorocaba, com a Pedra. Não sei se você lembra da Pedra. Lembra da Pedra? Na minha vida, no caminho sempre tinha uma pedra e ela está em toda parte. Um abração no coração, Pedro. Eu sei que você ouve nossos programas e é muito gostoso. Uma grande enfermeira de mão cheia, viu? João Carlos Santos e Priscila Lemes, de Tapecirica da Serra, a Mary de São Bernardo, aquele abraço, a Cida de São Paulo, a nossa formosa família Santos em Campinas, a Iracema, a Beth e o Anderson. Um abraço para todas as três gerações com o livro Universo em Desencanto na mão. Para a Sônia Pecoru, em Nova Iguaçu, você manda aquele abraço, Oswaldo?
Sim, e para a Carmelita lá em Bangu também. Para o Santos, para a Vilma, para o Álvaro lá em São João, o Anderson Pepe em Niterói.
E o vereador Mascarenhas lá em Piauí, né, em União, a Heleda de Formiga, o Wagner Ribeiro de Aperibé, aqui no Rio de Janeiro, e também o Wilson Pantoja em Pilares, o Otávio de Jacarepaguá, toda essa tribo maravilhosa da fase racional, esses estudantes são maravilhosos em toda parte do mundo, né? A Iranides de Brasília, o Ari de Itaucara, Rio de Janeiro, o Ari é a caravana racional lá de Itaucara, maravilhosa, muito tempo trabalhando lá na divulgação da fase racional. A Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, lá de Socorro, que é a terra da nossa amiga Sônia.
E agora os ouvintes nos Estados Unidos, Elisa Lopes e seus dois filhotes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, na cidade de Westminster, na Califórnia, Walter V. Fernandes, na cidade de Tustin, na Califórnia também, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e o Gabriel em Nova York. Sônia Henderson e seus dois filhos em Montanha Oliveira e Igor Claurense Oliveira, então Newfort, Connecticut, e Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio e Derek no Texas.
E um abraço para a América Central, para o nosso amigo estudante Eduardo Dias, e uma montanha de abraços lá para a Europa. Temos aqui uma relação ainda pequena, mas vai, a tendência é crescer. O Érico na Polônia, a Ângela Patarello na Alemanha, estudante da cultura racional e ouvinte do nosso programa. Eles recebem via WhatsApp, eles vão mandando, a gente vai mandando para eles essa coisa toda. Wilson Figueiredo na Suécia, em Lisboa, Portugal, a caravana do Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo e Ação em Lisboa, né? E também na África, o Ahmed no Cairo, no Egito, e o professor Afolab Mohamed na Nigéria. Olha só os continentes aqui, as pessoas que estão prestigiando também o programa Terceiro Milênio, porque o programa Terceiro Milênio é um programa da fase
racional. Abraço para todos.
E em Teresópolis, onde se encontra o livro?
Você encontra o livro aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Shopping Várzea, segundo piso. Não perca tempo. Conheça o livro Universo de Canto, Cultura Racional. A fase é racional e todos precisam se integrar à fase que está em vigor. Não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção e boa noite e salve!